Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, idoso no Brasil, com a filósofa Terezinha Azeredo Rios. As violações de direitos humanos contra idosos cresceu 97% nos três primeiros meses deste ano de 2023. Foram registradas mais de 200 mil violações de direitos contra os idosos no país. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Terezinha Azeredo Rios é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores da Universidade de São Paulo. É autora do livro Vivemos Mais, Vivemos Bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada pela acolhida aqui, estou contente de estar com vocês.
Prazer é nosso e obrigado pela entrevista. Em um cenário de retrocesso na garantia dos direitos humanos das pessoas idosas, no mês de outubro, o Estatuto da Pessoa Idosa completa 20 anos. Professora Terezinha, o envelhecimento é um processo natural da vida. Por que há tanto preconceito contra o idoso?
O que acontece é que estamos numa sociedade que tem um culto à juventude. Isso não se dá naturalmente em todos os espaços, mas falando aqui do Brasil, a gente pode verificar o quanto o que se quer, o que se coloca como desejável é a juventude. E então, num contexto em que se endeusa, digamos, os jovens, o lugar do velho, sem dúvida, aparece com um aspecto mais negativo. Veja o que a propaganda nos oferece, veja como é que se coloca um olhar sobre os velhos como sujeitos não produtivos, e não é à toa que é dentro de um contexto capitalista, que são fracos, que não têm mais a possibilidade de trazer a sua contribuição à sociedade. Acho que o que faz com que exista essa atitude, são exatamente esses valores que fazem olhar para a juventude como sendo o melhor. E, eufemisticamente, costumam chamar os velhos de melhor idade. Que melhor idade será essa com esse contexto desigual que a gente vive, não é?
Há também um sentimento compartilhado pela maioria das pessoas, né? Que é o medo de envelhecer.
Sem dúvida, é isso mesmo. Você mencionou o livro que escrevi com Mário Sérgio Cortella, amigo, querido. O que nós quisemos foi exatamente explorar isso. Como é que se dá esse processo de envelhecimento, que, claro, é diferente em cada pessoa e diferente nos contextos em que elas vivem. E veja só, ali no livro, Cortella e eu temos uma pequena divergência. Ele diz que não gosta de usar a palavra velho, porque ela está marcada por um peso exatamente negativo, aquele que a gente falava.
É, pelo preconceito. Né?
Isso, não existe o verbo idosar, o verbo é envelhecer. E é um processo que se dá, é claro, desde que a gente nasce. Por que o medo? Porque é apontado exatamente como esse momento em que a gente vai perder coisas. E ninguém, claro, está disposto a perder alguma coisa. Então é esse medo. Até porque quem vai envelhecendo desconhece a etapa que está à frente, não é verdade? Eu digo que gosto muito de uma referência da professora doutora Ana Cláudia Quintana, que tem trabalhado exatamente com geriatria e com cuidados paliativos. Ela diz que a gente deveria se preparar para a velhice como para uma viagem. Para viajar, eu preciso de conhecer o lugar onde eu vou, preciso de organizar o que eu vou levar, etc. Mas a gente, de repente, é pego de surpresa, exatamente porque acha que não vai envelhecer, não é isso? Ou então vai lutar para que não envelheça.
Um outro tabu em relação ao ato de envelhecer é em questão ao sexo, né?
Sem dúvida. É muito estranho como você reage como se os velhos não tivessem mesmo essa perspectiva da sexualidade. Eu estive em Recife no ano passado para um congresso de educação e vi ali apresentado pela Tuca Junqueira, uma cineasta da melhor qualidade, o seu filme que se chama Anos de Chumbo, que conta a história de militantes na ditadura que voltam a se encontrar agora e que têm uma relação amorosa. E aparece no filme exatamente algo dessa relação. E o que eu percebia, Joel, é exatamente um certo constrangimento das pessoas, sabe? É bem isso, né? Vovô e vovó não transam, vovô e vovó não têm desejo, como se efetivamente essa fosse a perda, né, da velhice.
Há um peso também em relação às mulheres, né? Quando o homem busca uma relação com mulheres mais jovens, está naturalizado na sociedade. Enquanto quando a mulher busca uma relação enquanto idosa, há um peso, né?
Exatamente, você sabe, eu estava dizendo outro dia, num outro programa de que participei, que o que se diz em relação aos velhos deve ser contextuado, porque há grande diferença. Uma coisa é ser velho homem, outra coisa é ser velha mulher. Uma coisa é ser velho rico, outra é ser velho pobre, não é verdade? Preto ou branco, preta ou branca. Então, existe mesmo isso. E em relação a isso a que você se refere, sem dúvida, a gente elogia os homens ao estar envelhecendo. Fala que lindo, olha esses cabelos grisalhos, não é? E as mulheres recorrem à tintura do cabelo exatamente porque elas ficam com cara de velhinhas. Como é que é isso? E quando uma mulher mais velha se liga a um rapaz mais jovem, veja só, sem dúvida há um grande olhar de certa crítica a
Censura.
isso, censura, exatamente, quando em relação ao homem isso é chamado de natural. Do ponto de vista ético, o que é chamado de natural é exatamente aquilo que é mais valorizado pela sociedade e, em geral, tem esse caráter de preconceito.
Um levantamento da Central Judicial do Idoso aponta que os principais agressores de idosos são os filhos, seguidos de outros familiares e de pessoas conhecidas. O preconceito contra o idoso começa dentro da própria família.
É verdade. A gente tem essa informação e é algo lamentável, não é? Porque o que acontece é que, a princípio, são os mais velhos que cuidam dos jovens. E, de repente, isso se inverte. São os jovens que, na verdade, têm que se ocupar, têm que ter aquele cuidado que a gente fala com os mais velhos. O que acontece é que a gente também procura ter uma atitude, fazer aquilo que as pessoas chamam de natural. E o que é natural? Mais velhos cuidar de mais jovens. E os mais jovens, em geral, não têm essa paciência de que a gente fala, essa disponibilidade, né? Porque, sem dúvida, nas nossas relações, e não é só com de velhos com jovens, etc., todas as relações dão trabalho, não é? Apresentam riscos e nem sempre as pessoas estão dispostas a correr esses riscos.
Vamos ouvir uma música da sua escolha.
Pois não.
Coração de Estudante, com Milton Nascimento e Wagner Tiso. A canção é de 1983. É um símbolo de esperança, luta e perseverança. Foi importante para o movimento Direta já durante a ditadura militar no Brasil. Um pequeno comentário sobre sua escolha.
Quando me pediram que escolhesse, eu disse, nossa, tantas coisas, mas a primeira mesmo que me veio assim como algo que eu queria partilhar em relação a esse tema que nos traz aqui foi o coração de estudante. Exatamente por causa daquela ideia de há que se cuidar da vida, plantar sementes e aguardar os frutos, né? Criar coisas que possam ser boas para todos.
Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminhar pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. Se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho. Espalhados no caminho, verdes planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Como está sendo envelhecer para você, professora?
Olha, eu me sinto privilegiada, Joel. Continuo com o meu trabalho, tenho amigos e família da melhor qualidade, tenho tido oportunidades de partilhar a reflexão que eu venho fazendo na filosofia e na educação e, portanto, fico muito feliz. Quando fiz os 80, corajosamente disse que estava dando a largada para os 90 ou para os 100, mas também é por conta desse contexto bom que eu tenho. O livro nosso chama Vivemos Mais, Vivemos Bem, não é? Você anunciou aí. A nossa tese, eu busco uma tese que é bem mineira, é que não adianta esticar a vida se a gente não alarga ela. Por exemplo, nos processos médicos mesmo, com que se preocupam esses profissionais? Com esticar a vida, mas, repito, só vale esticá-la se a gente alarga, se ela é boa, vida boa, que é o horizonte mesmo da ética, da convivência humana.
Segundo o escritor Rubens Alves, a velhice é estar iluminado pela luz do crepúsculo. A frase é inspiradora, mas ela não está dialogando com a realidade.
É verdade. Eu lhe disse que eu tenho 80 anos. E as pessoas julgam que estão me elogiando, e acredito que estejam, quando elas me olham e dizem assim, puxa, você não parece ter 80 anos. É como se eu não tivesse o direito de parecer, sabe? Se a minha aparência tivesse sempre que revelar, não é? Uma idade diferente dessa que eu tenho. Aparentar 80 anos é mesmo, segundo dizia o Rubem, não é? Parecer que está no final do dia, da vida. E, na verdade, não é isso. Porque senão negam o futuro para a gente. Eu mencionei também lá no outro programa um poema maravilhoso de Beatriz de Jorge, uma amiga querida lá da PUC São Paulo, e ela diz que se irrita quando chamam o seu futuro de resto da vida, como se a vida viesse até um certo momento e depois já não tivesse esse caráter de vida aberta, plena, né? E é verdade.
A população do Brasil está mais velha. Em 2022, o número de idosos aumentou mais de 15%, segundo o IBGE. O Brasil está preparado para o aumento da população idosa?
O que eu vejo é que o futuro não chega nunca, né? Eu brinco dizendo que meu filho, quando pequeno, perguntava para a gente, amanhã você me leva ao Play Center? E nós dizíamos, levamos. A primeira coisa que ele perguntava no dia seguinte é, hoje é amanhã? E era, o futuro ele começa é hoje. E então, eu acho que o que a gente tem que fazer é explorar, procurar conhecer e transformar e criar mais possibilidades que a gente tem já. Eu vejo algumas iniciativas, e não só nas políticas públicas. Acho que todas as instituições, a sociedade civil, deveria estar preocupada. Temos algumas que nos estimulam e fazem com que busquemos ampliá-las. Por exemplo, o SESC, no trabalho com a pessoa idosa, a universidade com propostas em relação a isso. Só teremos mesmo algo mais efetivo se desde esse momento a gente procurar explorar as possibilidades, inventar novas alternativas, né? Explorar o diálogo, que eu acho que é o que anda faltando, principalmente recentemente por aqui. O que a gente viu foi muito mais dissenso do que diálogo. E o Christian tem algo que acho muito bonito na proposta da escuta mesmo para favorecer esse diálogo. Quem sabe o que os velhos estão dizendo para os outros na sociedade é: ouçam a gente.
Falando em preconceito contra o idoso, existe também a questão de gênero. As mulheres negras e pobres são as maiores vítimas.
Ao mencionar o preconceito contra a pessoa mais velha, a gente tem que pensar em todos os outros preconceitos que nós encontramos na sociedade. Porque volto àquilo que a gente dizia antes. Uma coisa é ser velho, rico, homem, branco. Outra coisa é essa mulher. E eu acho que, na verdade, em relação à mulher negra mais velha, existe o preconceito que se dá à mulher negra jovem, não é? Que é uma marca mesmo dessa desigualdade nossa e da necessidade. Exatamente. Por isso é que não dá para a gente generalizar. Quando eu falo o velho, a gente tem que perguntar qual velho? Como quando a gente fala no Brasil. Olha só, até em relação ao Brasil, a gente tem que perguntar qual Brasil?
Existem vários Brasis, né? Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a filósofa Terezinha Azeredo Rios para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Christian, nós vivemos tempos difíceis nas relações humanas. O que sobrou da cordialidade do brasileiro?
Cordialidade, Joel, era um traço descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, relativo a cordes, né? A coração. A capacidade que ele localizava do brasileiro de estabelecer uma espécie assim, de espaço intermediário entre o público e o privado, para o bem e para o mal. Esse espaço intermediário de acolhimento, em que apesar das brutais diferenças entre o dono da terra e o trabalhador, entre o pobre e o rico, eles se encontravam em zonas de equidade. Né? O carnaval, o futebol, o jeitinho brasileiro. Mas eu queria chamar a atenção para um momento específico no texto em que aparece essa expressão. Que é o momento em que ele está se fazendo a seguinte pergunta, né? O Sérgio Buarque de Holanda: será que as famílias brasileiras vão entregar seus filhos para o Estado criar? Para a escola estatal criar os seus filhos? Ou será que as famílias brasileiras vão fazer com que seus filhos se tornem os capitães e os donos e os mandantes destas escolas? Né? Está aí em jogo, no contexto da cordialidade, do surgimento dessa disposição sensível da nossa personalidade, a questão que ainda prevalece, né? Que é como a gente transfere e lida com a comunidade, a família, os valores emergentes de onde a gente veio, para esse espaço onde a lei é para todos. A escola é esse espaço. Né? Bom, compare isso com então, o que sobrou da cordialidade. Como é que estão nossas escolas? Né?
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre o idoso no Brasil, com a filósofa Terezinha Azeredo Rios. O número de denúncias de abandono de idosos cresceu 855% em 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Que tanto idoso é abandonado no país?
Esses números são mesmo assustadores. Imagino que seja aquele preconceito que a gente tem, que é o maior mesmo, que é o de classe. Volto a dizer que creio que é em função mesmo dessa desigualdade que a gente tem. Eu tenho me preocupado, do ponto de vista da ética, em pensar nos princípios que são os princípios éticos: o respeito, a justiça, a solidariedade. O respeito é o princípio básico. E o que é respeitar? É levar em consideração a existência do outro. Só
falando
isso.
Falando em respeito, vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Foco nos Direitos Humanos, marca o mês internacional do idoso.
O tema de 2023 é cumprindo promessas da Declaração Universal dos Direitos Humanos dos Idosos ao longo das gerações. A mensagem do secretário-geral António Guterres lembra que as pessoas do grupo são fontes inestimáveis de conhecimento e experiência que têm muito a contribuir para a paz, desenvolvimento sustentável e proteção do planeta. Antes da data, a ONU se conversou com a assessora da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, sobre envelhecimento saudável. Falando do Washington, Patrícia Moss disse que é preciso que o mundo esteja mais bem preparado para responder necessidades das pessoas idosas, um conceito ressaltado na década do envelhecimento até 2030.
O envelhecimento saudável, ele é alcançado quando as pessoas podem desenvolver suas capacidades individuais e possam continuar fazendo aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem nas idades mais avançadas. Está muito relacionado, então, às possibilidades que as pessoas têm de manter suas relações, de participar das suas comunidades, de ter oportunidade de aprendizagem contínua, de se manter com a locomoção, com a mobilidade adequada e, claro, ter suas necessidades básicas atendidas. Dessa forma, para alcançar um envelhecimento saudável, a gente precisa de ações multissetoriais que vão favorecer a saúde física, a saúde mental das pessoas e também comunidades que favoreçam essa participação das pessoas e o desenvolvimento dessas suas habilidades.
As Nações Unidas prevê que o número de pessoas com idade acima dos 65 anos aumente mais do que o dobro até 2050. Dawn News em Nova York, Eleutério Guevan.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, idoso no Brasil, com a filósofa Terezinha Azeredo Rios. A poetisa Adélia Prado. E fique a velhice em três partes. A primeira para olhar retratos, a segunda para olhar espelhos, a última e a maior delas para chorar.
Amo a Adélia, mas não concordo sempre com algo que ela diz. Concordo com, em um momento, ela diz assim: eu acho esquisito as pessoas dizerem que eu sou velho, mas de alma jovem. Aí ela diz assim: eu não acho muito esquisito pensar na minha alma fazendo trejeitinhos. Agora, é importante pensar que ela tem mesmo essa visão ao falar em chorarmos, né? Na olharmos os retratos, fotos, olharmos os espelhos e depois chorarmos. Talvez ela pense que olhar o retrato é ver o que o passado e, portanto, aquilo que incomoda porque ficou para trás. Olhar o espelho é ver essa aparência que é sempre criticada, digamos assim. Mas eu discordo. Eu acho que choram aqueles que efetivamente não tiveram essa possibilidade de uma vida mais larga, mais plena. Eu acho que a velhice é idade de como a todas as idades, os humanos todos, de chorar e de rir, de amar, de sofrer, de ter coisas boas. Senão a gente encerra por aí. É como se fosse um ciclo que encerra e não. A gente tem que seguir adiante. Acho que tem que ter uma visão que é utópica mesmo. Utópica não no sentido de aquilo que não existe, mas, ou é impossível de existir, mas o que ainda não existe. Eu sou essa mulher de 80 anos por ter sido aquela menina de 15 que aparece no retrato. Mas eu sou também essa mulher de 80 anos porque eu tenho um projeto para a mulher que eu vou ser.
Falando em projeto, qual é o seu maior sonho? O sonho de uma mulher de 80 anos?
Com uma vida melhor para todas as pessoas. Eu sonho com a superação dos preconceitos, da desigualdade. E quando você está falando em sonho, Joel, eu estou falando exatamente nessa perspectiva da utopia. O sonho que a gente tem dormindo, na verdade, nem é o sonho, acho que talvez o Christian dirá que eu tenho, mas ele que me tem de alguma maneira. Agora, esse sonho que é o da utopia é um sonho que aponta para um ideal, que é desejado, que é necessário, mas que não será uma quimera só se for possível. E eu acho que eu encontro as possibilidades de realização do sonho no real mesmo. É porque eu vejo coisas que ainda não existem para todos nós, não apenas para os mais velhos, as mais velhas, mas que podem ser inventados, criados. Drummond tem um verso muito lindo que diz: eu tropeço no possível e não cesso de buscar o que está dentro da casca do impossível. Acho que, apesar desse cenário, né, que tem caráter positivo, que você trouxe, que as pesquisas nos trazem, o nosso desafio é ir buscar aí as possibilidades que se apontam para a gente, né? Pôr mãos à obra e construir, porque o possível não está pronto. Quando eu falo que eu estou fazendo o possível, na verdade, se eu olho com cuidado, eu vejo que, quem sabe, posso fazer mais.
Agradeço a participação de Terezinha Azeredo Rios, que é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação de Educadores da Universidade de São Paulo e autora do livro Vivemos Mais, Vivemos Bem. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.